tudo desabou. E os primeiros a pagar o preço e as consequências e os impactos daquele desabamento foram os trabalhadores. E isso por causa de um plano que naquela altura estava a fazer algo, muitos sorrisos, mas que ia trazer aqueles resultados. E a situação da TAP, no concreto, face à experiência objetiva que se verificava desde 2012 até 2015, o senhor Dr. António Pires Lima já o confirmou, digamos, não era propriamente um beco sem saída, uma situação que não permitisse alternativas. Aquilo que eu lhe queria era pedir que, digamos, revisse a sua afirmação no sentido que era impossível o Estado tomar qualquer medida em relação à TAP. O Estado não metia um cêntimo na TAP desde 97, já o sabemos. E não meteu um cêntimo na TAP em termos de capitalização e reestruturação, nem em 2000, nem em 2012, nem tinha de o fazer em 2015. Mas o que é certo é que a não privatização em 2012, anos depois, já com a sua governação, o que tivemos foi uma documentação que mostrava o Governo uma passagem relativamente à evolução da TAP, ou seja, o famoso relatório de avaliação da TAP entregue ao Governo em 2014, que dava conta de um crescimento e de uma subida de valor face à anterior avaliação de 2012. Portanto, a TAP... Não, mas isto porquê? Qual é o problema? É que nós pedimos esse relatório e o senhor não respondeu. Exato, porque foi dirigido ao Ministro da Economia, em 2014, a documentação sobre aquele processo, quer sobre a avaliação da TAP, quer sobre o caderno de encargos, quer sobre o conjunto de elementos que tinha a ver com a própria reavaliação financeira e os seus assessores financeiros naquele processo. E a pergunta que eu quero colocar é porquê que, dizendo agora que tudo era transparente, eu tenho aqui à minha frente a série de requerimentos que o PCP entregou ao Ministro da Economia, Pires Lima, e que nunca tiveram resposta. Eu queria lhe perguntar como é que explica a atuação que teve naquele momento. É que já nem falo da carta desesperada do engenheiro Fernando Pinto, 4 dias antes de renunciar ao cargo que tinha, por engano, na Atlantic Gateway. Falo mesmo da sua própria atuação como Ministro da Economia e a transparência que, pelos vistos, tinha tanta dificuldade em assumir na resposta aos nossos requerimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pires Lima. Recordando que esta Comissão de Inquérito se dirige a analisar a atuação política entre 2020 e 2022, acontece que, face àquilo que estava a decorrer nesta Comissão de Inquérito, entendeu o Partido Socialista, e não só, que era útil, se calhar, tentar e buscar alguma vantagem à privatização feita pelo Governo em que esteve. E eu acho que lhes correu mal. Correu mal, porque do que ouvimos hoje, que só confirma a nossa convicção, o que tivemos em 2015 não foi uma privatização em 2 dias, foi um processo longo. Não foi uma privatização feita à pressa, foi encontrado manifestamente um grande empresário do setor. O que é certo é que em 2015 o Governo rodeou essa privatização de um conjunto de preocupações, como seja a manutenção do hub, a alteração da frota, mais do que isso, a manutenção dos postos de trabalho e, muito mais do que isso, a alteração da estratégia para a empresa. E essa alteração da estratégia foi tão boa ou tão má que, quando o Partido Socialista, por puro preconceito ideológico e programa eleitoral, não interessava o mérito da nossa privatização, o PS tinha posto no programa, fosse boa, fosse má, era para morrer. Mas foi de tal maneira má a deles que a gestão continuou privada. A estratégia da TAP continuou a ser a que existia antes e por isso via como foi a reversão que o Partido Socialista fez, aliás, conforme disse, uma reversão em que toma metade do capital, mas fica com 5% dos direitos económicos. Mas não só. Quando vamos olhar para Neilman, com certeza que Neilman gostou muito mais de negociar com o PS do que consigo. O PS foi o mais fofinho, porque o Neilman connosco era obrigado a manter durante 30 anos a capitalização da empresa. Com o PS abriram a porta para receber 220 milhões e ele negociou, perdoou-se a expressão, de cima da burra, permitindo levar 55 milhões. Deve ter sido, aliás, o único empresário no mundo da aeronáutica que levou dinheiro em plena pandemia. Mas naqueles heróis que foram aqueles trabalhadores, heróis, porque os trabalhadores da TAP estiveram sujeitos a experimentalismo político do socialismo real português. Mas repare o seguinte, e isso agora é o mais irónico de tudo, nós chegamos ao fim e neste momento o PS defende a privatização. E repare, fala-se de danos reputacionais. Senhor doutor, como é que um qualquer parceiro credível internacional se dirige a Portugal para negociar a privatização e tem à frente dele o ministro Galamba? Eu acho que ele nem se senta. Assim é impossível vender a TAP. A nossa, a deles, qualquer uma. E a minha pergunta é, apesar de tudo, esta TAP é garantidamente melhor do que aquela que teve que dificilmente privatizar em 2015. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado, para responder em conjunto. Senhor Dr. António Pires de Lima, faz favor. Faz favor, Senhor Doutor. Senhores Deputados, vamos deixar o Senhor Dr. António Pires de Lima responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agora já respondo às três e depois há mais perguntas ainda? Ah, muito bem. Vou começar então pelo Sr. Deputado Filipe Melo, a quem eu quero agradecer obviamente todas as perguntas e as palavras simpáticas que me dirigiu. Acho que tem de compreender, as perguntas que fez, como muito bem referiu, entram já no campo da política pura, não é verdade? Até aqui tínhamos uma comissão, foi nomeada para avaliar a gestão pública e política de 2020 para 2022. Depois convidaram-se umas pessoas, entre elas eu próprio, que estou aqui com muito gosto, para comentar a vida da TAP desde 2015. Agora estamos a entrar numa terceira fase, que é pedirem para eu fazer análise política sobre os membros do Governo. Não vou entrar nesse desafio, não o quero fazer. Deixe-me dizer que, pela minha experiência como executivo político, mesmo quando tenho discordâncias muito grandes e muito fortes com pessoas que estão no exercício político, eu procuro, apesar de tudo, manter relações de respeito por essas pessoas. Portanto, não quero comentar, é evidente que o Dr. Pedro Nuno Santos disse o que disse ontem aqui, penso que estava a referir ao conjunto da TAP e da CP. De alguma forma, como sabe, a larguíssima maioria dos ministros de transportes e da economia dos últimos 50 anos foram socialistas, portanto, se calhar é aos outros ministros socialistas que corresponde a responder àquilo que disse. A única coisa que posso dar é os parabéns ao Dr. Pedro Nuno Santos, com quem, aliás, mantenho uma relação cordial e de respeito. Se ele acha que fez um grande trabalho na TAP e na CP, depois quero lhe dar os meus parabéns. Relativamente ao deputado Bruno Dias, Eu acho sempre muito interessante ouvi-lo, porque é a prova de que a democracia vive de vários lados e que uma mesma realidade pode ser analisada de forma muito diversa. De facto, eu acabei por demonstrar, com dados e factos, que a evolução da TAP correu bem e dei dados de rotas, de clientes, de crescimento de faturação, de número de emprego. Portanto, eu parecia alguém da esquerda a falar. O senhor deputado diz que a privatização da TAP correu muito mal porque os capitais próprios são cada vez mais negativos. Parece um liberal a argumentar. No fundo, aquilo que eu creio é que a grande razão para estas dificuldades que a TAP está agora a viver tem a ver com a pandemia. De facto, nós temos que concordar que a pandemia, ao obrigar os aviões a ficarem parados em terra durante imenso tempo, foi um fator absolutamente extraordinário e completamente inesperado. Ninguém podia fazer um plano estratégico para a TAP partindo do princípio que daqui a 5 anos vai haver uma pandemia. Nunca se fez. Uma coisa é alguém fazer um plano estratégico para uma companhia e para uma empresa e calcular que de 10 em 10 anos ou de 7 em 7 anos há uma crise económica e que o PIB cai 1 ou 2%. Outra coisa é alguém pensar que a sua atividade vai ser reduzida a zero por decisão do Estado durante, e por razões compreensíveis, durante 6 meses, 9 meses, 1 ano. E, portanto, isto foi um fator anólogo que modificou completamente a história da TAP, e atendendo a isso, eu acho que é compreensível, posso ter dúvidas relativamente à forma, posso achar que se a empresa fosse privada, o modelo de intervenção não teria sido tão caro. Mas acho que é compreensível que o Governo tenha procurado salvar a TAP. Sr. Deputado, eu não sou um liberal puro e duro que acredite que só as empresas que estão na esfera privada é que podem ser bem geridas e terem bons resultados. Sempre defendi, por exemplo, o caráter público da Caixa Geral de Depósitos e da RTP também. E portanto, não tenho nenhum anátema contra o facto de uma empresa ser pública se a sua gestão for profissional, for competitiva, tiver condições para ser adequadamente remunerada e for independente do Estado. Dito isto, no caso da TAP, é um negócio internacional, é um negócio em que qualquer empresa beneficia de fazer parte de um grupo maior. Eu acho que o Sr. Deputado não pode negar essa ideia. O facto de se fazer parte de um grupo que tem escala, que tem sinergias, que permite um melhor aproveitamento de todos os serviços, o facto da TAP poder vender os seus serviços de engenharia e manutenção, que é um dos ex-libris da companhia, a outras companhias, de ter uma gestão competitiva e independente, tem sido, regra geral, um fator para, em quase todos os países que obedecem a regras de mercado, se optar por privatizar as empresas, e, portanto, fico muito satisfeito por essa ser também a decisão do Governo Socialista. Acho que a privatização tem todas as condições para correr bem, embora eu tenha algumas dúvidas que os contribuintes portugueses consigam recuperar o capital que foi investido na empresa em 2020. Creio que respondi. Ah, porque é que eu não era transparente? Sr. Deputado, isso é que era um comentário perfeitamente escusado ao fim de 7 horas de Comissão Parlamentar de Inquérito. O Partido Comunista é conhecido, e bem, por fazer N perguntas, múltiplas perguntas, sobre os mais diversos temas de relevância autárquica, de relevância nacional, etc. Eu, que me lembro, quando fui governante, tive sempre o maior gosto e a maior disponibilidade, umas vezes fui mais feliz, outras vezes se calhar nem tanto, em vir ao Parlamento para procurar dar os esclarecimentos e as respostas que posso dar aos senhores deputados. Portanto, tenho pena que o senhor deputado, nomeadamente depois de tudo aquilo que eu já disse aqui nas últimas 7 horas, algumas das coisas revelei e o senhor deputado nem sequer tinha conhecimento, foi através de mim que obteve esta carta do ex-presidente da TAP. Acabe esta comissão parlamentar com essa nota tão pouco simpática, mas olha, isso não vai diminuir a estima e a simpatia que eu tenho por si. E finalmente... Não é bem amor, somos pessoas com ideias muito diferentes, mas tenho realmente bastante...
deputados...
Eu tenho bastante respeito pelo deputado Bruno Dias. E, finalmente, relativamente à questão... É? Mas é verdade, deputado. Eu penso que isto é... Penso que este sentimento é mútuo e o deputado Bruno Dias sabe que sempre foi assim. E, finalmente, o deputado Paulo Rios também me faz uma série de perguntas vai-me desculpar, de caráter...
Senhores deputados, vamos deixar o senhor doutor António...
Também me faz uma série de perguntas de caráter mais político. Eu gostaria muito, como cidadão, que a vida política portuguesa pudesse estar mais concentrada.